going to war.
Then we will be ready.
Falando como daimyo dos territórios de Tatooine, antes comandados por Jabba o Hutt, apresento a seguinte oferta. Nada. Se recusarem esses termos, as áridas areias de Tatooine irão novamente florescer como campos floridos fertilizados pelos restos de seus corpos. São com essas belas e inspiradoras palavras de Boba Fett que damos início à nossa análise do Season Finale. Antes de seguirmos com o nosso resumo, há algo que nós não podemos deixar pro final lá nas referências. Tem que ser a nossa abertura. O tema do Boba Fett, que você acabou de escutar na nossa introdução, apresenta vários vocais, sílabas indistintas que não formam palavras. Alguns reis, alguns alguns baram-baram. E é isso. Ao final da série, a mesma música recebeu uma nova versão, onde os seis viram Fett, e podemos ouvir o nome do Boba Fett sendo cantado. O que é genial, é como se no começo o personagem estivesse incompleto, fragmentado, e agora, após tudo que ele passou, ele é um personagem de fato desenvolvido. Agora, conseguimos identificar o Boba Fett, escutar o Boba Fett. Então, escute e comprove. E lembre-se, não deixe de interagir na pergunta e na enquete, caso esteja ouvindo pelo Spotify. Sem mais delongas, bora pro resumo.
Hype Resumo. O seu episódio de The Book of Boba Fett em menos de 5 minutos.
Mando chega com notícias sobre os reforços que virão de Freetown. Com o conselho dos mods, Boba decide ficar nas ruínas do Santuário de Garça, ao invés de aproveitar o refúgio de seu palácio. Cad Bane, em reunião com os Pykes e o prefeito, sugere que tem uma forma de trazer o Boba Fett para fora, agora que o sindicato revelou ter matado a tribo Tusken de qual Boba pertencia. Din Djarin jura sua lealdade em nome da honra, colocando-se na disposição de lutar ao lado de seu parceiro, até a morte se for necessário. Uma X-Wing pilotada por R2 chega na doca de Pelimoto, trazendo Grogu. Enquanto isso, a estratégia é apresentada por Fennec. Cada grupo está tomando conta de uma área, gamorreanos no espaço porto clatuniano, Prisanta no território trandoshano de frente ao prédio do governo, Dresh, Skad e os mods no distrito dos trabalhadores e dos Aqualish. Subitamente, Cad Bane chega, ameaçando Boba e fazendo provocações. Com o conselho de Fennec, Fett se acalma e nega a negociação. Traição. As três famílias traem Boba, criando caos em cada campo de batalha. Os gamorreanos são jogados penhasco abaixo, os mods encurralados e Chrysantan cercado. Fennec vai atrás das lideranças em Mos Eisley e ajuda os mods no caminho. Os Pykes chegam diante das ruínas do santuário. Então, o majordomo é usado como distração para um ataque surpresa de Din Djarin e Boba Fett, vindo do alto com suas jetpacks. ambos usando tudo o que têm para combater os numerosos inimigos. O cerco se apertava cada vez mais, até que o reforço de Freetown chegou, seguido dos mods sobreviventes e de Black Crescenta. Subitamente, dois Scorn Peak droids gigantes aparecem, protegidos por escudos, colocando o time do Boba Fett em posição de recuada, enquanto ele e o Mandaloriano tentam enfrentar os droids. Porém, nem o Darksaber surte efeito nos escudos. Boba sai enquanto Jin tenta ganhar tempo. Em meio a isso, surge Pelimoto com o Grogu. Enquanto tentam despistar os ataques, Grogu e Jin têm o seu reencontro. Thresh e uma garota de Freetown tentam alcançar um lugar estratégico para derrubar alguns pikes, a fim de conseguir uma abertura. Do outro lado do campo de batalha, o droid que carregava Peri, Jin e Grogu explode, jogando-os pelos ares. Jin usa jetpack e alcança Grogu a tempo. Surge um ruído estrondoso. Boba Fett montado em seu Rancor, atingindo um dos droides com golpes intensos e agressivos, o que desestabiliza os escudos do mesmo, dando a oportunidade de Jin entrar e cortar algumas das partes com o Darksaber. Em um momento vulnerável, Grogu desmonta a parte do droid para salvar o Mandaloriano, e assim, Boba Fett e o Rancor o finalizam. Os mods e o povo de Freetown observam boquiabertos o Rancor destroçar o segundo droid. Belly se depara com o Majordomo e o defende, enquanto os pikes começam a recuar. Cad Bane retorna. Com seu lança-chamas, ele derruba a Boba do Rancor, que sem o seu mestre no comando, sai de cena. E aqui temos o tão esperado confronto. Bane se mostra mais rápido no gatilho, mas ele não esperava ser surpreendido pelo estilo de combate dos Tuskens. Ali, Boba Fett finaliza o seu oponente. Enquanto isso, Rancor sai em fúria pela cidade. Din Djarin tenta pará-lo, mas falha. Então, Grogu se conecta com a criatura, acalmando a mesma e dormindo ao seu lado. A mestre assassina Fennec Shand cumpre a sua função, executando os líderes dos Pikes em Mos Eisley, junto com o prefeito e os líderes das Três Famílias. Após a batalha, vemos que Boba ganhou de fato o respeito do povo, e o saúda enquanto ele anda pela cidade. Jin e Grogu seguem na nave para um destino indefinido, e como cena pós-créditos, temos a confirmação de que Cobb Vanth vive e que receberá modificações. Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio. Em terceiro lugar, Boba e Din Djarin, em nome da honra. Duos e amizades são bem recorrentes em Star Wars. Em geral, partilham de coisas em comum, além de, em todos os casos, um ter ajudado o outro. Mas quando se fala dos dois parceiros de armadura, isso toma um outro nível. Boba Fett fez um acordo com Din Djarin que foi além do esperado. Por ter recuperado sua armadura, ele literalmente deixou de lado todos os seus objetivos para acompanhar o Mandaloriano até que o Grogu estivesse a salvo, e assim o fez. A vida de caçador que Din vivia não o proporcionou amigos, no máximo parceiros que até o ajudariam esporadicamente, mas que não necessariamente o entenderiam. Com Boba Fett, isso é diferente. Boba passou por ocasiões tão semelhantes que a relação entre ambos fluiu de maneira natural. Quando Fennec oferece créditos, ele simplesmente ignora a recompensa e aceita ajudar pela amizade, também deixando de lado as suas prioridades. Embora ele até vá visitar o Grogu, ainda tinha que buscar dominar o Darksaber e se resolver entre os Mandalorianos. Mas ainda assim, em nome da honra, ele se coloca na disposição de lutar ao lado de Fett até a morte, se for necessário. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Essa passagem bíblica, que no emprego dessa análise não almeja nenhum ideal religioso, cabe perfeitamente na realidade dos dois personagens. Colocar-se na disposição de entregar a sua vida por um amigo é a maior expressão de amizade. E sabemos o quão sério Din Djarin estava sendo. Inclusive, essa foi a mesma disposição na qual Boba se colocou em relação a Fennec, proteger ela com a própria vida. A doutrina mandaloriana tem seus altos e baixos, e vemos que Din Djarin não agiu daquela forma apenas por estar preso a uma doutrina, e sim por ter tido um discernimento entre os pontos bons e ruins, sendo o ponto da honra da palavra um ponto alto disso, que independente de ser aceito ou não por um grupo, ele decide manter. Não pela vivência cega da doutrina, mas sim pela assimilação daquilo como um valor real na vida do personagem. E assim, vemos a mais bela cena de ação entre os dois amigos que se entendem e na compreensão se ajudam e se completam, formando uma amizade mais firme do que o mais puro Beskar. Ver os dois lutando lado a lado, usando tudo que tem em seu arsenal, protegendo um ao outro numa das melhores cenas de ação, fecha com chave de ouro o desenvolvimento dessa relação. Jetpacks, armadura, foguetes no joelho, blasters, twistling birds e tudo que tínhamos direito. This is the way. Em segundo lugar, Boba Fett vs Cad Bane. Elementos de estilo faroeste já têm sido presentes desde o início de The Mandalorian, mas quando se fala de Tatooine, deserto, pistoleiros, isso acaba ficando intenso. A cena desse top 2 pode não ter sido a favorita de todos, mas ela é extremamente importante e traz em si significados essenciais. Mas, antes consideramos relevante ressaltar alguns pontos de contexto. Jango Fett, pai de Boba Fett, foi considerado o melhor caçador de recompensas por muito tempo. A partir do momento que ele morre, Cad Bane, que sempre foi o segundo, se torna o primeiro. Em um arco não finalizado de The Clone Wars, que não sabemos ainda se é canônico, embora tudo indica que sim, Cad Bane decide treinar o jovem Boba Fett para que ele se torne ainda melhor que o Jango, para no fim, ele derrotar o Boba Fett e demonstrar que é superior a qualquer Fett, merecendo ainda mais o lugar de melhor caçador. Ainda nesse arco não finalizado, há um confronto entre Cad Bane e Boba Fett, onde o Bane critica o fato do Boba lutar por quem precisa. No fim, um standoff. Cad Bane era o mais rápido, mas Boba também não foi lento. A armadura o salvou. Ambos caem. Boba recebe aquele furo no capacete e Bane leva um tiro na cabeça, reafirmando que ainda não foi confirmado como canônico. Entretanto, quando Cad Bane aparece em The Bad Batch, vemos uma placa metálica em sua cabeça indicando que isso de fato aconteceu. Agora, vamos à cena do episódio. Cad Bane nunca passou por alguma experiência transformadora, como Boba. Tudo indica que ele segue na mesma vida de antes. Porém, vale um outro adendo, um Durus vive até uns 80 anos no máximo. Cad Bane estava com 71. Então, são longos anos fazendo a mesma coisa e uma idade avançada. Ainda assim, o velho caçador de recompensa se mostrou rápido e intimidador. Ele carregava consigo toda a rivalidade e o passado do Boba. Ele despeja em Boba tudo o que pode para provar que ele é superior, para mostrar que ele está certo, para contrapor a mudança de Fett. No fundo, ele apenas queria refutar a mudança e dizer que ele não mudou nada, que era um assassino de sangue frio como o pai. Bane não entendia o sentido de pensar de maneira altruísta. Ele age na arrogância e não reconhece os seus limites. Ele quer se provar superior. E ainda dá um conselho dizendo que o Boba deveria se preocupar apenas consigo mesmo. Pensar nos outros era desperdício. Sabemos que o Boba não é bom com palavras, ao menos não oralmente. E ele respondeu essa indagação de Cad Bane sem palavra alguma. Quando parecia que ele tinha sido vencido, ele usa seu gafe chique para derrubar o velho Durus, usando o mesmo golpe que a guerreira Tusken usou nele, ignorando as provocações e pondo um fim na vida de Bane. Ali, Boba Fett venceu o seu passado, em nome da honra e de sua família, no legado de seu pai, dos Tuskens e de sua nova família em Tatooine. Aqui nós vemos que, de fato, ele não é mais um garotinho que pode ser manipulado, e que a mudança que ocorreu em sua vida não foi meramente uma máscara como Bane achava. Bane diz que pensar nos outros não valeria a pena, e
Boba Fett contrapõe isso da melhor maneira possível. Agora, é compreensível que alguns tenham esperado mais tempo de tela do Cad Bane, mas considerando a idade extremamente avançada, ele não teria tanto a contar depois dessa narrativa. É semelhante à morte do Han Solo. Muitos acharam desperdício na época, mas depois de ver que o potencial narrativo do personagem estava no passado, tudo se acalmou. Bane tem 30 anos de história não contada. Nada impede de vermos mais dele no passado, inclusive em live action. Em primeiro lugar, Boba no Rancor. Tudo o que falamos antes foi repleto de significado. Esse top 1 não é diferente. Comentamos em edições passadas e também fizemos um post sobre os paralelos entre Fett e o Rancor. Ambos são crias de campeões, separados do destino de seus irmãos para serem treinados individualmente, que viveram vendados e que criaram vínculos com o primeiro que viram. Ambos eram vistos como guerreiros brutos e frios, mas na verdade, capazes de sentimentos complexos e não se resumem à porradaria. O Boba montado no Rancor é algo do imaginário dos fãs, que há muito viram as figuras do mesmo e começaram a vislumbrar o que cada parte da armadura faria, o quão habilidoso não seria o personagem, e claro, ao ver o mesmo montar uma criatura gigante em sua primeira aparição na parte animada do Holiday Special, quantos não imaginaram o Boba montando num Rancor? Com certeza muitos, e a perfeição da cena nos leva ao delírio. Quando vimos um Rancor e começamos a imaginar que o Boba Fett montaria em um, colocamos a expectativa da ação no nível bem inferior à da Mutt no Bad Batch, que fez coisas incríveis. Mas aqui, tivemos algo que foi ainda melhor e mais intenso, o Rancor dando uma surra no Scorn Peak Droid, quando nada até então tinha surtido efeito. Além de aguentar golpes intensos desses droids, simplesmente sensacional. Movimentos fluidos, CGI combinado com efeitos práticos da melhor maneira possível. Jedi, bruxas de Dathomir, Sith, já montaram Rancors antes, mas estes tinham a força como artifício de controle, o que leva a ação do Boba a um mérito ainda maior. Além disso, o que foi dito sobre o vínculo é totalmente correto. Enquanto Boba estava montado, era possível notar uma total coordenação entre mestre e a criatura. Cada movimento e ação devidamente alinhado. O momento do do it. O momento do Rancor levantar um pike para o Boba tirar. Tudo perfeito. E quando o Boba cai, o Rancor perde o controle. A cena do Boba no Rancor representa a aceitação e a superação de seu passado. O empenho da disciplina de quem treinou e obteve mérito em alcançar algo difícil para não sensitivos, a demonstração de força e o empenho em proteger o povo também se tornou uma visualização do respeito que antes o povo esperava ver numa liteira, numa pompa. Só que aqui foi feito à maneira do Boba Fett, ou seja, muito superior ao que o povo queria. Também é interessante ver que muitos entenderam errado a natureza do Rancor, como os mods, mas Din Djarin compreendeu um pouco melhor, embora não tenha conseguido fazer nada a respeito. Mas Grogu, esse sim, conseguiu sentir o medo e a confusão do Rancor, conseguindo trazer para ele novamente a calmaria. Como uma personagem genial de uma outra saga já disse, até mesmo a menor das criaturas pode mudar o rumo do mundo. Easter eggs e referências.
Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista,
que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio.
E alguns vieram de rever, discutir e pesquisar.
Como primeira referência, como teorizamos, os Pikes foram quem mataram os Tuskens, jogando a culpa nos Nictus, livrando-se assim dos dois grupos sem precisar pagar nenhum dos dois. Como segunda referência, Cad Bane fala sobre os dois estômagos de Mok Chais. De fato, os Itorianos têm uma biologia diferenciada, duas bocas gêmeas.
quatro gargantas que os fazem falar em estéreo com vozes profundas, e sim, dois estômagos. Como terceira referência, essa não é a primeira vez que R2 pilota uma nave sozinho. E se você se questiona da segurança em mandar o Grogu assim, R2 já enfrentou sozinho o jovem Boba Fett e Aura Sing, além de outros caçadores, distraindo eles para salvar Anakin e Mace Windu de uma emboscada, e foi capaz de fugir da Slave One com Boba Fett atirando. Como quarta referência, se não é o Quacta falando do Stifling Gosmento. Essa frase, que parafraseia o dito popular, se não é o sujo falando do mal lavado, foi usada pelo Boba Fett ao se direcionar à mandaloriana Cosca Reeves em The Mandalorian. Como quinta referência, Boba se remete à doutrina mandaloriana como Banta Fodder, que é um tipo de alimento que os Tuskens criaram para os Bantas. Isso é como dizer que quem segue a doutrina é como gado, além de que essa forragem criada para ser alimento é conhecida por feder muito. Como sexta referência, finalmente ouvimos um This is the Way com Victor por parte do mandaloriano. Como sétima referência, desde as prequels, são raras menções a Coruscant. O majordomo diz que estudou negociações de assuntos civis por lá. Tá aí um planeta que merecia ser revisitado. Como oitava referência, as montanhas obsidianas de Obadiah é uma referência geográfica do Legends. Como nona referência, nesse episódio Boba usou tudo o que podia de sua armadura, como vimos em seu retorno em The Mandalorian, porém em um nível superior. Como décima referência, os Scornpeak Droids foram criados a partir do design de Doug Sheng. Para nota, ele é o artista conceitual de quase tudo que temos recentemente, como por exemplo o capacete dos Stormtroopers da Primeira Ordem. O estilo do droid foi inspirado em artes conceituais de A Vingança do Sith, além da similaridade com os droidicas. Como décima primeira referência, o Rancor traz em si muitas referências, desde o clima de Jurassic Park com as aparições misteriosas de dinossauro, até a cena mais clássica do King Kong no Empire State. Como décima segunda referência, Do It! Boba Fett dando a ordem para o Rancor nos faz lembrar de um certo personagem. Como décima terceira referência, todo o diálogo entre Boba Fett e Cad Bane remetem ao passado, como comentamos mais detalhadamente no top 2. Como décima quarta referência, o momento do Grogu acalmar o Rancor nos lembra muito do Ezra Bridger. Ele tinha essa mesma sensibilidade para com criaturas. Como décima quinta referência, Mestre Assassina. Nesse episódio, Fennec honrou o título. Mok Chais, Doc Strassi, Garfalakos, o líder Clatuniano e o líder da Divisão Pike. Todos pereceram diante dela. E como última referência, a referência que nós colocamos na abertura, o nome do Boba Fett sendo cantado na trilha sonora. Caro ouvinte, agradecemos por ter nos acompanhado nessa jornada com o Boba Fett. Tudo indica que ainda teremos mais uma edição para falar da temporada como um todo. E estamos ansiosos para novos projetos, tanto da nossa parte, quanto os anúncios da Lucasfilm. Torcemos por indícios de uma segunda temporada de The Book of Boba Fett ao final da terceira temporada de The Mandalorian. Mas ainda temos chão com Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch e Andor, antes de chegar lá. Não deixe de interagir na pergunta e na enquete, caso esteja ouvindo pelo Spotify. No mais, que a força esteja com vocês e até a próxima edição.